Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar na tua casa e na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos livrou do mal, da morte. E o teu braço forte nos resgatou. O teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas e hoje nós somos livres das acusações das trevas, nós somos livres daquilo que nos prendia no passado e temos liberdade para viver para a tua glória e viver para ti. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, acampa os seus anjos ao redor dessa casa e cumpre o teu querer, a tua vontade, a tua palavra sobre nós e através de nós. Que o Senhor ministre cada vida que está aqui hoje, nos ensinando, ó Pai, a respeito de ti. Cada vida que está acompanhando pela internet, de forma online, que da mesma forma cada porção esteja sobre eles, essa porção que está aqui esteja sendo derramada sobre eles também. E que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco, porque nessa noite de ceia nós temos um memorial a ser feito, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, do seu sacrifício, da sua morte de cruz, mas também da sua ressurreição. Por isso te louvamos, Senhor, e te pedimos, fala conosco nessa noite. Usa minha vida, Senhor, nessa mensagem, que eu seja um instrumento teu neste lugar. E que em nome de Jesus eu possa compartilhar com a vida dos meus irmãos aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Abra tua Bíblia comigo. Antes, se você tem de 12 a 15 anos, pode estar indo lá para a sala do Flame, tá bom? Para você receber uma palavra específica para a tua idade e para a tua vida, tá bom? Se você tem de 12 a 15, pode estar caminhando lá para a sala. Abre a tua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 1 e 2. Se você quiser, você pode acompanhar nos telões também, se preferir. Mas se você trouxe Bíblia, abra ela nesse texto. Deuteronômio, capítulo 28. Verso de número 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28 é um texto muito específico e muito grandioso para nossas vidas, porque fala a respeito das bênçãos decorrentes à obediência. Depois desse texto e os textos a seguir, a Bíblia vai dizer a respeito de todas as bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas a partir do momento que atentamente nós ouvimos a voz do Senhor. Só que nós precisamos entender que esse atentamente, no verso de número 1, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, tem Deus, tem um significado muito importante, porque a palavra ouvir, ela tem o significado no hebraico que é escutar e também obedecer. A palavra ouvir no hebraico é a palavra chamar, que tem o significado não apenas de ouvir, mas também de obedecer. Uma nova versão, a versão NVT, já é traduzida falando a respeito não de ouvir, mas de obedecer. Olha o que a NVT diz. Diz assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A palavra chamar, como eu disse, tem o significado de ouvir, escutar, obedecer, e também tem o significado de ouvir com atenção ou com interesse, segundo o dicionário do hebraico para o grego, o dicionário Strong. Por isso, quando o Senhor nos chama para ouvir a sua voz, e diversas vezes nós vamos ver isso na Bíblia, diversas vezes nós vamos ver isso nas Escrituras, Deus falando: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não se apartarem, se vocês não se apartarem da voz do Senhor, das Escrituras, daquilo que eu os ordeno hoje, vocês serão bem-sucedidos, vocês vão vencer as suas batalhas, vencer as suas guerras, vão vencer os seus povos inimigos. A Bíblia em todo o tempo está dizendo a respeito de dar ouvidos, ou seja, obedecer aquilo que o Senhor nosso Deus nos ordena. Êxodo capítulo 15, verso 26, vai falar a mesma coisa. Diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, versão RA, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Ou seja, amados, há promessa sobre as nossas vidas a partir do momento que os nossos ouvidos são abertos, e também o nosso coração está disposto a obedecer. Nós precisamos entender que essa palavra ouvir é a mesma palavra que obedecer. Ouvir é obedecer. Se nós apenas ouvirmos a voz do Senhor e não colocarmos em prática aquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem dito aos nossos ouvidos e também ao nosso coração, não vale de nada todo o ensino ou todo o aprendizado. E eu quero discorrer a respeito de um rei da história de Israel, o segundo rei do reinado sul em Israel, que foi o rei Asa, que foi um rei muito bem sucedido em todas as suas ações, em todo o seu governo, no seu reinado, mas foi um rei que em determinado momento da sua vida deixou de ouvir ao Senhor. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odedê. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor estará convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vós deixará. Então vem um profeta sobre a vida ali de Asa, que era o herdeiro do trono do reinado sul. Israel foi dividido em duas partes em um determinado tempo da sua história, o reino sul e o reino norte, reino sul Judá, reino norte Samaria, e era dividido em dois reis, tanto no sul como também no norte. E Asa foi o segundo rei do reinado sul, sucedendo seu pai chamado Abias. O reinado de Asa teve 35 anos, ele reinou por volta de 39 a 40 anos, e 35 anos do seu reinado, do seu governo, foi um reinado de paz. Foi um reinado onde ele ouviu a voz de Deus, e nesse momento vem o profeta sobre ele e diz: ouvi-me, Asa, você e todo Judá e todo Benjamim, e se vocês buscarem a Deus, ele vai deixar ser achado. Se buscardes, ele se deixará achar. Porém, se vocês o deixardes, ele também os deixará. O verso número 8, um pouco adiante, diz assim: ouvindo, pois, Asa. Olha que interessante. Primeiramente, Azarias, que é o profeta, fala: ouve-me, Asa, você precisa me ouvir, precisa ouvir o que Deus está te dizendo hoje. No verso de número 8, ele ouviu o que Deus disse para ele através da boca do profeta, e diz assim: ouvindo, pois, Asa, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Odedê, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus. O profeta vem e chama a sua atenção: você precisa ouvir Deus. E ele ouve essa voz e coloca em prática um governo onde ele tira toda a idolatria de Israel, aonde ele não deixa que a idolatria fosse mais algo que separasse o povo de Deus. Deuses pagãos foram retirados ali de dentro de Israel. Ele derrubou ali altares que eram constituídos a outros deuses. E ele foi justo, governando para o povo. Foi ali um homem que ouvia a Deus de todo o seu coração e obedecia ao Senhor. Asa venceu uma guerra contra os etíopes, de um rei chamado Zerá, ou Zera, que tinha no seu exército etíope mais de 1 milhão de homens e mais de 300 mil carros. O exército todo do reino sul de Judá, governado por Asa, tinha por volta de 580 mil soldados. Então ele vence uma batalha com metade dos soldados que o exército inimigo tinha. O exército etíope tinha mais de 1 milhão de soldados e ele tinha 580 mil soldados, e ele vence essa batalha porque Deus era com ele, porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu ao Senhor e Deus o abençoou. Quem está comigo, diga amém. Capítulo de número 14, verso número 13, de mesmo segundo Crônicas, capítulo 14, 13, diz assim: Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muitos despojos, ou muito grande despojo. A palavra Asa no hebraico, o nome Asa, significa curador. Asa foi uma espécie de cura da parte de Deus para Israel. Ele fez com que Israel andasse segundo os caminhos do Senhor, porque ele foi um homem que quis obedecer e quis manter uma aliança com o Senhor. E não apenas ele quis uma aliança com Deus, ele fez com que o povo tivesse uma aliança com Deus. Ele fez com que o povo voltasse os seus olhos ao Senhor. Segundo Crônicas capítulo 15, verso de número 12, diz assim: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, e de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto como maior, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito a Azerá uma imagem abominável. Asa destruiu-lhe a imagem que feita em pó queimou no vale de Cedrom. Até aí, verso número 19, para completar, diz assim: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Asa foi aquele que levou o povo a ter uma aliança com Deus, e o povo de boa vontade buscaram ao Senhor. E olha que tremendo esse texto. A Bíblia fala assim: e de boa vontade buscaram ao Senhor. Verso número 15: e de boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Olha isso, eles buscaram ao Senhor de boa vontade e encontraram o Senhor. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo buscou a Deus de todo o coração, o povo se dispôs a obedecer, o povo quis viver aquilo que Deus havia colocado em seus corações. Eles quiseram viver uma vida com Deus, tirando todos os altares, tirando toda a idolatria da terra, para viverem apenas para o Senhor. E houve paz, houve a presença de Deus, Deus cuidou deles. E até mesmo, amados, a Bíblia diz que Asa, como aquele que era uma cura, uma espécie de cura da parte de Deus para a nação, ele retira do cargo a rainha mãe, que era mãe de seu pai Abiás, e a sua avó, chamada Maacá, porque a Maacá tinha feito um poste ídolo de uma deusa chamada Azerá, que era uma deusa sírio-fenícia, que era ali representante da parte feminina de Baal. Ele retira essa rainha mãe chamada Maacá, e o significado do nome Maacá tem um nome muito triste e forte, Então, quando ele tira Maacá do governo, né, como ali uma rainha mãe que também operava dentro do seu governo, a palavra Maacá significa a palavra opressão no hebraico. Então, ele, como uma espécie de cura para Israel, ele tira a opressão de Israel, a opressão do pecado, a opressão da idolatria, de tudo aquilo que fazia com que o povo se distanciasse de Deus. Então a opressão foi retirada e houve alegria do povo ter uma aliança com Deus, e o povo buscou a Deus e Deus o deixou se achar. Buscaram ao Senhor e por eles foi achado. Tiago vai dizer em Tiago 4:8: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós decidimos obedecer, ouvir e obedecer a voz do Senhor, o Senhor vem sobre as nossas vidas e cuida das nossas vidas, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da nossa geração, da nossa cidade, da nossa terra. Quem está comigo, diga amém. Agora, existe uma parte que também é nossa, uma disposição, uma disponibilidade que existe da minha parte, da tua parte, como igreja, como povo de Deus, de olhar para o Senhor e fazer realmente uma aliança com Ele em amor, em ter alegria de ter uma aliança com Deus, uma sinceridade de coração. O povo se alegrou em ter essa aliança. Em 2 Crônicas capítulo 15, verso 15, na versão NVT, fala assim: todo Judá se alegrou com o acordo, pois o fizeram de todo o coração, buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhe deu descanso de todos os lados. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado. Se você não encontrar, pode ser essa mesma que está aí. E fala para ele assim: em Deus você encontra descanso. A paz que o mundo não pode oferecer, a paz que nós não encontramos nas prateleiras dos mercados, nós encontramos em obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós também encontramos paz. A paz que vem sobre as nossas vidas, como Davi dizia em meio à guerra, em meio à perseguição, ele dizia: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Há uma paz que vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós nos disponibilizamos em obedecer ao Senhor, em ouvir e obedecer a sua voz. Só que Asa, em 35 anos de reinado, houve paz. Só que num determinado momento da sua vida, Asa deixou de buscar a Deus. Asa deixou de confiar no Senhor e deixou de ouvir a voz dos seus profetas. O profeta que veio sobre Asa e disse para ele ouvir, ele obedeceu no primeiro momento. Mas só que por ele estar ali num tempo de paz, num tempo de tranquilidade, ele entrou também num tempo de comodismo e deixou de buscar a Deus. Era paz demais, tinha muita paz, e essa paz fez com que ele se distanciasse do Senhor e não voltasse os seus olhos mais para Deus e não ouvisse mais a voz de Deus. E depois novamente vem, depois de muitos anos, depois de 35 anos de governo, vem outro profeta, agora chamado Anani, e fala para Asa: Asa, você precisa novamente ouvir a Deus. E Asa vem e recusa a voz profética, recusa a voz do profeta. Segundo Crônicas capítulo 16, verso 9 ao 10, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente ou contra o profeta e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso, e na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Qual foi a profecia que Anani entregou para Asa? Qual foi a palavra de Deus que Anani entregou para Asa, o rei de Israel, rei do lado sul de Israel? Existia um rei do lado norte que queria conflitar com o reinado do sul de Asa. E ele comprou a ajuda de um homem chamado Ben-Hadad, o rei da Síria. E ele busca auxílio não em Deus. Ele não ora a Deus, ele não ouve a Deus. Ele busca auxílio em um outro homem. Ele vai até Ben-Hadad, o rei da Síria, e fala assim: Ben-Hadad, Baasa, que era rei do reino norte, está vindo contra mim e eu preciso da tua ajuda para derrotar ele. Ele não consulta a Deus, ele não consulta os profetas, ele não ouve a voz de Deus e muito menos quis obedecer a voz do Senhor. E ele pega todos os utensílios da casa de Deus, de ouro e de prata e de bronze. Ele pega todos os utensílios que o seu pai havia consagrado a Deus e colocado no templo, na casa do Senhor. Ele tira todos esses utensílios e entrega para o rei Ben-Hadad. Ele pega também utensílios da sua casa, da sua própria casa, os seus tesouros e despojos, e entrega também na mão de Ben-Hadad, rei da Síria, dizendo: você agora tem uma aliança comigo contra Baasa, rei ali de Israel Norte. Em nenhum momento ele consulta a Deus se ele poderia tirar alguma coisa do templo, porque o templo era de Deus. Os itens eram do Senhor, eram consagrados a Deus. Ele tira as coisas que eram de Deus e entrega para um homem ímpio, entrega para um homem que não adorava a Deus, ele entrega para um homem que estava ali sendo um auxiliador numa parte militar, no seu exército, mas um homem que não tinha os seus princípios. Ele vai buscar ajuda com os de fora, ele não ouve a palavra de Deus, e quando um profeta vem ali falar com ele a respeito do seu comportamento, ele pega aquele profeta que um dia ele havia escutado, um outro profeta ele havia escutado, mas só que agora ele pega esse profeta chamado Anani, joga ele na cadeia e coloca ele num tronco e começa a oprimir outras pessoas. Um rei que foi um rei pacífico e que fez com que as pessoas fossem adorar a Deus, esse mesmo rei, depois de 35 anos, começou a oprimir as pessoas, porque ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele deixou de obedecer aquilo que Deus havia lhe falado, ele deixou de olhar para o Senhor, ele não ligou mais para a mensagem que havia sido entregue a ele, ele não entendeu mais a voz profética. E nós, amados, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós deixamos que a voz profética se cale sobre as nossas vidas, com que homens de Deus não sejam mais aqueles que entreguem palavras proféticas sobre as nossas vidas, quando nós não damos mais ouvidos a homens e mulheres de Deus, nós estamos correndo o risco de ir ladeira abaixo. A Bíblia diz em Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Quando nós deixamos de buscar conselho, de pedir ali pessoas que sejam importantes para nossas vidas, para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho, para nos ensinar, quando nós fechamos os nossos ouvidos e trancamos ali o nosso coração, fazemos o nosso coração de pedra para qualquer instrução, para qualquer conselho de sabedoria, quando alguém fala para a gente fazer algo e a gente não faz, e muitas vezes nós não aceitamos aquilo que pessoas estão dizendo, e também homens e mulheres de Deus que são representantes da sua voz, representantes do seu reino nessa terra, e nos fazemos de surdo muitas vezes. Quantas vezes você deixou de escutar um conselho do seu pai e da sua mãe, e depois você foi prejudicado por não ouvir os seus pais? Quem já passou por isso, levanta a mão. Seja numa coisa grave, ou até mesmo de não levar uma blusa quando está frio, ou um guarda-chuva quando está chovendo. Em alguns momentos nós falamos: não, mãe, não precisa, eu sei. E essa adolescência espiritual que muitas vezes nós passamos, nós achamos que já sabemos de tudo, nós achamos que não precisamos de ninguém, que nós mesmos podemos ali resolver os nossos problemas, já não buscamos mais conselho, já não ouvimos mais pessoas que um dia foram importantes para nossas vidas, já não mais recorremos à ajuda. Em alguns momentos estamos mais buscando aquilo que nós queremos ouvir do que aquilo que nós precisamos ouvir. Quantas vezes nós queremos conselhos de pessoas que digam para nós aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos ouvir? Asa não quis ouvir o conselho de Anani, e muito pior, ele recusa a voz do profeta e o manda ele para o cárcere. E não foi só Asa que fez isso, outros reis também fizeram. Mas existem outros reis que mesmo no momento do seu erro e do seu pecado, como foi Davi quando caiu em pecado com Bate-seba, num pecado de adultério, e o profeta Natan vem ali aconselhar ou repreendê-lo, ele ouve a voz do profeta, ele se arrepende diante de Deus, ele se veste de pano e saco em cinza e chora em arrependimento a Deus e fala no Salmo 51, Senhor, me tira tudo, mas não tira minha, só não me tira a tua presença. Senhor, pode tirar tudo, mas cria em mim um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque tudo que eu preciso nessa vida é a tua presença. Davi disse, pode tirar o que quiser, pode tirar o que for, mas só não me tire a tua presença. Quando nós ficamos numa surdez espiritual, nós não conseguimos ouvir mais a voz de Deus. Não ouvimos mais aquilo que Deus está falando com as nossas vidas. Nós calamos a voz profética. E quando nós calamos a voz de Deus na terra, a voz profética, nós estamos indo para um caminho de abismo, porque Deus usa os seus para nos alertar. Deus usa ainda os seus profetas para nos alertar. A Bíblia diz, crede nos profetas. Crede nos seus servos e profetas e prosperareis. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O profeta não é aquele que está sentado num banco diferente da igreja, ou aquele que tem uma roupa diferente. O profeta é aquele que entrega algo da parte de Deus para a tua vida. Ele é um mensageiro, nada mais do que isso. Mensageiros são representantes de Deus nessa terra. Jesus, quando estava diante dos fariseus e dos mestres da lei, num debate, em João capítulo 8, verso 47, ele diz assim para aqueles que eram os mestres daquele tempo. Jesus diz em João capítulo 8, verso 47, ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Os mestres da lei não conseguiam enxergar Jesus como Messias. Eles não conseguiam enxergar Jesus como o Salvador que morreria numa cruz para nos salvar. E eles, num momento de debate, Jesus fala para eles: o pai de vocês é o próprio Satanás, é o pai da mentira. E vocês não conseguem ouvir a minha voz e não me dar ouvidos porque vocês não são de Deus. Por isso, amados, ouvir a voz de Deus e estar sensível à voz do Senhor é extremamente importante. Jesus, em muitos momentos da sua vida, disse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Ouvir a voz de Deus e obedecer, porque nós entendemos hoje que ouvir e obedecer é a mesma palavra. Marcos 7,31, já caminhando para o final, Marcos 7,31 diz assim, Marcos 7,31 ao 37 diz assim: de novo se retirou das terras de Ciro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que lhe impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, ou Éfata, que quer dizer abre-te. E abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz os surdos, não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Jesus chega neste homem numa região de Decápolis. Nós aprendemos esses dias atrás que a região de Decápolis, que era o oposto do Mar da Galileia, a região de Decápolis era uma região de 10 cidades que eram cidades pagãs, cidades onde haviam ali judeus excluídos da sociedade, pessoas que tinham impurezas, contaminações, que eram ali excluídas pela lei,
ou até mesmo pessoas que adoravam outros deuses, constituíam sua casa, sua família e também até mesmo templos pagãos em outros lugares, nessa região das 10 cidades de Decápolis. Jesus vai até lá para conversar com este homem e fazer um milagre na vida deste homem, curando a vida dele da surdez, e ele também era gago. E Jesus, usando uma estratégia diferente, toca a sua língua com saliva e coloca suas mãos sobre os seus ouvidos e declara sobre ele uma palavra aramaica chamada Éfata ou Éfata, que é a mesma palavra que o mesmo significado aqui já diz no texto, que significa abre-te. Mas o significado dessa palavra também quer dizer a capacidade de voltar a ouvir ou receber o poder de ouvir. O que Jesus estava fazendo com ele, nada que Jesus faz é apenas natural, ele também faz coisas espirituais. A maneira que Jesus estava agindo com ele não era apenas abrir os seus ouvidos de forma natural para que ele voltasse a ouvir como qualquer pessoa. Jesus estava também abrindo os seus ouvidos espirituais. Jesus estava também dando um novo tempo para a vida daquele homem, abrindo realmente o seu coração, porque também no significado da palavra Éfata ou Éfata, também tem o significado de abrir ali, não só os nossos ouvidos, mas também abrir o nosso coração. Então Jesus, de maneira espiritual, faz um milagre na vida deste homem, e nós muitas vezes também precisamos que esse Éfata ou Éfata venha sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer ao nosso respeito, as instruções que Deus tem a dizer para nossas vidas, para nossas casas, para nossas famílias. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para continuar caminhando. Quem está comigo diga amém. Em alguns momentos tem pessoas que gostam de ouvir só apenas: você será abençoado, olha, você virou crente agora, você vai ser vitorioso, olha, agora vai estar tudo certo para a tua vida. Mas poucas pessoas, ou até mesmo algumas, não gostam de ouvir quando recebem uma direção, uma repreensão, ou um conselho, ou uma mudança de vida. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus deseja e tem a dizer a nosso respeito. Deus vai dizer para nós: você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se voltar dos seus maus caminhos. Deus vai dizer: você precisa amar mais o teu irmão, você precisa orar pelos teus inimigos, você precisa perdoar. É isso que Deus nos ensina. E apóstolo Paulo, alertando o seu filho na fé, Timóteo, sobre os dias difíceis ou sobre os últimos dias, apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, nos dias difíceis, você precisa ter essa consciência de como vai estar o mundo, já profetizando sobre mais de 2000 anos que se passaram, que diz assim em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 4, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 4, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Em algumas outras versões vai dizer que nos últimos dias haveriam pessoas que tinham comichão nos ouvidos, coceira, inflamação nos ouvidos, que já não escutariam mais a verdade. A versão NVT vai dizer no verso de número 3, assim: pois virá o tempo em que pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Fábulas, mentiras ou coisas que nos agradem. Nos últimos dias, comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, as pessoas sentirão de maneira espiritual, porque não darão ouvidos mais à voz do Senhor, mas serão entregues aos seus próprios deleites e prazeres. E nós, como povo de Deus, não podemos aceitar isso sobre a nossa vida. Nós, como povo de Deus, precisamos ser um povo que vai resistir o dia mal, vai resistir a esses ensinos temporários, esses ensinos errôneos sobre as coisas de Deus, e nós vamos ouvir apenas o Evangelho da verdade, que tem o poder de nos curar, transformar e mudar as nossas vidas. Por isso, amados, o Evangelho da verdade, ou a palavra da verdade, se resume em um homem que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós ouvirmos a sua voz, ouvimos ali aquilo que ele tem para nos dizer, nós seremos aqueles que vão crescer em fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tiago vai dizer: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irar. Tiago 1,19. João 10,16 vai dizer assim: Jesus dizendo sobre as suas ovelhas: ainda tenho outras ovelhas. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Jesus já estava profetizando sobre as ovelhas que viriam, que hoje somos nós, que fomos alcançados pelo Evangelho da verdade e pelo seu reino e graça. Quem está comigo, diga amém. E essas ovelhas ouviriam a voz do Senhor, e eles seriam ovelhas e teriam um pastor. Quem é esse pastor? Jesus, o supremo pastor, o que deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu, o pastor que recebe o filho pródigo quando aquele filho se perde e volta do lamaçal do pecado, o supremo pastor, amados, que dá vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, que é o nosso pastor do Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me fará andar por pastos verdejantes, guiará minha alma pelas águas. Esse é o pastor da nossa alma, esse é o bispo das nossas almas, esse é o Senhor das nossas vidas, esse é Jesus. Ele que nos leva para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, aquele que refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então nós precisamos ouvir a sua voz e a sua palavra. Isaías já profetizou sobre isso. Isaías já disse em Romanos capítulo, Isaías já disse isso, e Paulo replicou, e que Isaías havia falado. Romanos 10, 16 ou 17 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Quem está comigo, diga amém. Nós somos chamados para ouvir a voz do nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Nós somos chamados para ouvir a voz dele e caminhar segundo as suas direções. Mas nós aprendemos nessa noite que ouvir significa obedecer. Talvez você tenha sonhos, escolhas, talvez você tenha coisas que você deseja fazer na sua vida, mas busque conselho do Senhor. Não saia tomando decisões precipitadas, porque uma decisão precipitada pode custar muito para a tua vida. Pode ser muito dolorosa lá na frente, muito doloroso para a tua vida, para a tua casa. Você que é pai de família, mãe, você que tem responsabilidade sobre a tua casa e sobre os teus filhos, ore sobre as suas decisões. Se coloque diante do Senhor, se consagre, fala: Senhor, fala comigo. O mesmo apóstolo Tiago fala: o Senhor dá sabedoria para quem o pede. Se você não tem, peça a sabedoria que Ele vai te dar. Fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de direcionamento, eu preciso do teu cuidado, eu preciso ser instruído por ti, eu preciso ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir as muitas vozes que tentam ali muitas vezes calar os teus sonhos. Nós estamos num mundo, amados, onde há muitas vozes. Muitas vozes. Mas é a nossa responsabilidade escolher quem nós vamos ouvir. De qual fonte nós vamos nos alimentar? Se nós vamos alimentar da fonte do Senhor, ou se nós vamos nos alimentar das fontes passageiras deste mundo. Nós precisamos entender que essa palavra da verdade, que o Senhor Jesus Cristo, que nos designou para algo, colocou sobre nossas vidas um propósito, um destino profético, um sonho no nosso coração, aquilo que Ele colocou desde mesmo antes da fundação do século, aquilo que Ele colocou nas nossas vidas antes mesmo de nós nascermos. Ele já declarou um destino sobre nós, um dom sobre as nossas vidas, um talento específico sobre a tua vida, sobre você. E nós precisamos ser aqueles que buscam ouvir a voz do Senhor. buscam encontrá-lo e ele vai se deixar ser achado. Quando nós quebrantamos o nosso coração e nos colocamos ali como espírito quebrantado, o Senhor não rejeita as nossas vidas. Então que nossos ouvidos se abram realmente nessa noite, para que em nome de Jesus nós possamos voltar a ouvir a voz do nosso Pai, a voz do nosso Deus, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos conduzir, aquele que vai mostrar o caminho e a porta que nós devemos entrar. Cale as vozes das suas emoções, dos seus sentimentos, as vozes que vêm sobre a nossa mente. Quantas vozes vêm sobre a nossa mente? Quantas vezes nós ficamos consumindo vozes na internet e deixamos de ouvir a voz de Deus? Quantas vozes muitas vezes vindo, ataques na nossa mente, dardos inflamados na nossa mente, que afetam o nosso sentimento, o nosso coração, nos faz ficar tristes, nos entristecem, nos deixam mal, nos jogam para baixo? Quantas vezes nós vamos dando ouvidos para pessoas que não representam nada para nossas vidas, e nós ouvimos essas pessoas, pessoas que não representam nada de Deus para nós, e nós ouvimos essas pessoas, e cada dia mais, nós que somos feridos em alguns momentos como esse, nós ficamos mal, tristes, absorvemos uma verdade que talvez seja uma verdade para aquela pessoa, mas não é para a tua vida, porque a tua verdade está naquilo que Deus disse a teu respeito. A Bíblia diz: sou eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Deus é que tem os pensamentos sobre as nossas vidas, e quando nós buscamos aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós vivemos uma vida em paz, uma vida onde nós temos a certeza que estamos dando o passo correto, uma vida onde nós temos a certeza que tudo que nós fizemos vai ser para a glória dEle. Quem está comigo, diga amém. Por isso que Deus abre os nossos ouvidos nessa noite, para que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Coloque o teu coração diante do Senhor. Peça que essas vozes se calem, essas vozes que muitas vezes ficam ecoando dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Que a voz do Senhor é como uma voz de trovão. E talvez você não ouça essa voz de maneira ali audível, o Senhor dizendo e falando algo para a tua vida, mas o Senhor nos deixou a sua palavra, a sua própria palavra fala com as nossas vidas. Ele nos deixou o exemplo de Jesus, que fala conosco, seus servos e profetas. Deus ainda continua falando também através de sonhos, de visões. Deus ainda continua falando através dos seus servos e profetas. Deus ainda continua usando a boca dos seus filhos, não porque eles merecem, mas porque Deus é misericordioso em usar aqueles que o buscam. E nessa noite o Senhor está dizendo a você: quem você tem ouvido? O que você tem permitido entrar em seu coração? Quais são as vozes que você tem ouvido, que fonte você tem se alimentado? Quando nós entendemos que fomos chamados para um propósito maior do que nós mesmos, que é servir ao Senhor de todo o nosso coração, de obedecer ao Senhor, nós deixamos que as vozes interiores se calem. O salmista dizia: aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a sua voz. Quando a Bíblia fala a palavra coração, ela está dizendo a respeito não de um órgão vital, mas está dizendo de um conjunto de sentimentos e emoções. Está dizendo da nossa alma. E muitas vezes nós estamos ali embaraçados, e muitas vezes nós estamos ali atônitos, desesperados, ansiosos demais, ocupados demais, e não conseguimos parar e ouvir a voz de Deus. vamos sendo guiados por todo e qualquer vento, vamos sendo sacudidos como as ondas do mar. Uma hora queremos, outra não mais. Uma hora estamos firmes, outra não mais. Porque vozes têm contaminado o nosso ser, mas que em nome de Jesus nessa noite todas as vozes se calem, para que somente a voz do Senhor fale no teu coração. Êfata, êfata, que se abram os nossos ouvidos espirituais, que se abram os nossos corações, para que em nome de Jesus a palavra e o evangelho da verdade venha penetrar no mais profundo do nosso ser. Antes de nós orarmos e adorarmos, eu quero fazer uma oração para você que nos visita. Ou você que me acompanha aí na internet, que nunca ainda fez uma oração entregando a tua vida para Jesus e dizendo: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu nessa noite eu quero ouvir a tua voz. Nessa noite eu ouvi a tua voz. E eu quero me entregar a Ti, eu quero começar uma nova jornada com o Senhor, eu quero viver a minha vida para a Tua glória. Talvez eu não entenda a dimensão disso, mas nessa noite eu quero mudar de vida, eu quero mudar a minha história, eu quero permitir que o Senhor me conduza pelos Seus passos, pelas Suas veredas, pelos Seus caminhos. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus e dar um sinal verde para que Ele venha agir em você, coloca a mão no seu coração nessa hora. Onde você estiver, se você estiver em qualquer lugar aí na internet, coloca a mão no seu coração, no seu quarto, na sua casa, onde você estiver. E você que está aqui e nunca fez essa oração pela primeira vez, nunca fez essa oração pela primeira vez, o Senhor te convida, coloca a mão sobre o teu coração e ore junto comigo assim: Senhor Jesus,
nessa noite
eu entrego a minha vida a Ti,
eu te reconheço
como meu Senhor,
como meu Salvador,
por isso eu te peço, perdoa os meus pecados,
lava-me com teu sangue,
escreve o meu nome
no livro da vida,
em nome de Jesus. Pai, abençoa essas casas, famílias e esses que nessa noite te receberam, Pai, para a glória de Deus, Pai. Que em nome de Jesus os teus filhos sejam abençoados, cuidados, protegidos, lavados e remidos no teu sangue. E que o Senhor cuide de cada vida, de cada família representada. Como igreja nós os abençoamos, Pai, e declaramos toda sorte de bênção sobre eles, para que eles vivam um novo tempo em sua presença, em sua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Aplauda o Senhor, se coloque de pé no seu lugar. Se você fez essa oração pela primeira vez, você está aqui nessa igreja, deixe seu nome ali com boas-vindas, tá bom? Nós queremos te indicar uma célula, queremos estar mais perto de você, para que você venha caminhar conosco como igreja, em nome de Jesus.